vem à tona uma sentença também de uma briga num jogo de categoria de base, mas aí não foi um acidente, né? Não foi um incidente, aí foi briga marcada mesmo. Um torcedor do Guarani morreu e 4 da Ponte foram condenados a 19 anos de prisão em regime fechado pela morte do bugrino Anderson Ferreira, por homicídio triplamente qualificado. Mas eles ainda não estavam presos, né? Nós vamos conversar agora com o promotor de justiça, Luiz Felipe Delamãe Burato. Boa tarde, promotor.
Boa tarde, como vai, Mati? Tudo bem?
Tudo bem. Bom, os réus aguardavam a sentença em liberdade, né? Não haviam sido recolhidos, mas agora saiu a decisão.
O que ocorre é que na data do julgamento em plenário, pese embora eles tenham sido condenados a 19 anos de reclusão, ou seja, uma pena alta, né, em regime fechado, inicial, eles saíram andando pela porta da frente, onde a família da vítima também saiu, entende? Isso causa uma sensação de impunidade, desprestígio para com a justiça enorme, enorme, né? Então, nós apelamos desta decisão do juiz, do júri de Campinas, para que fosse analisada a situação da prisão dos réus em segunda instância. Entramos, paralelamente a isso, com a medida cautelar inominada, para que desse efeito ativo, que nós chamamos, à nossa apelação, ou seja, que a nossa apelação perdesse aquela decisão do juiz para que fossem eles presos e depois, só depois, resguardando-se o entendimento do relator, depois a apelação será analisada junto dos recursos dos réus que com certeza recorreram. Entende? E vai um lapso temporal grande aí até se julgar essa situação, e por isso nós entramos com a medida cautelar que foi deferida pelo Tribunal de Justiça, mandando prender os 4 réus que hoje são procurados. A polícia está tentando achar os 4 réus, eles já têm ciência dessa decisão e com certeza fugiram, né? É isso que aconteceu.
Pois é, e se a gente voltar no dia do julgamento, isso que o senhor relatou, lamentável, né? Condenados passando na frente da família da vítima, né? Por que que se permite isso, promotor?
Isso é um absurdo. O que ocorre no Brasil, os réus que estão respondendo o processo em liberdade, quando condenados, na maioria das vezes, o juiz deixa que eles apelem em liberdade, pois não teria havido qualquer mudança fático-probatória no processo que ensejasse a decretação da prisão naquele momento. Mas nós temos que radiconvir que a pessoa que é condenada, acaba de ser condenada, provada sua culpa, provada, no caso aqui que a gente está falando, a forma como agiu, o requinte de crueldade, como foi feito e tudo mais, é um absurdo deixar que essa pessoa condenada saia e apele em liberdade e tocando sua vida como se nada tivesse acontecido, né? É por isso que no Brasil nós vemos muito isso. Acaba o júri, o sujeito respondeu o júri em liberdade, ele fala que vai apela, e não se decreta a prisão ali no momento do júri. Mas isso está mudando. Isso está mudando agora com um entendimento do ministro Barroso, que entende que, em especial, nos crimes dolosos contra a vida, no júri em especial, há que se decretar a prisão, fazendo uma analogia à decisão do STF, do ministro Teori Zavascki, quando firmou o entendimento que a decisão em segunda instância condenando já pode ser pressuposto para fazer o sujeito cumprir pena, entendeu?
Sim. Bom, promotor, tem uma mensagem chegando de um ouvinte aqui que ele não quer se identificar. Referente à briga das torcidas, para mim o que causa impunidade é que as testemunhas da vítima dizerem que estavam lá e viram tudo, ou seja, também estavam na briga. Todos para matar ou morrer, como sabemos. Impunidade já começa aí, parecendo que só se pune alguém quando morre e quando tem a intenção de matar. A gente, falando sobre esse caso, é claro que muitos, né, quando acontece um caso como esse de morte, ele chama mais atenção mesmo, mas esse é um problema, né, que é muito recorrente aqui em Campinas, né? Entre torcidas de Guarani e Ponte Preta, a gente já viu de tudo, né? Morte para os dois lados. É, tem como combater isso, acabar com essa impunidade? Claro que a gente está falando agora de pessoas que foram condenadas, né? Mas não teria como fazer uma prevenção para que isso não acontecesse, promotor?
Ah, eu acredito, ao meu ver, tá, em particular, só com a extinção de toda e qualquer torcida organizada, e aumentando o efetivo de policiais nos estádios e em torno dos estádios, tempos antes e tempos depois dos jogos, é que nós conseguiríamos acabar com essa violência absurda que faz com que as famílias não possam ir aos jogos, como se fazia antigamente, de forma tranquila, para curtir ali um jogo, um espetáculo, se divertir em família. Hoje a pessoa que se apreze a ir a um jogo vai com medo, não coloca a camiseta do seu time, pois tem medo de ser encontrado na rua e morto, não é?
É,
foi transformado, na verdade, em um espetáculo de horror, os jogos hoje em dia. E cada vez mais, não só aqui em Campinas, mas no estado inteiro, nós temos notícias de briga de torcida. Na década de 90, teve aquela da Mancha Verde, e de lá para cá isso só cresce. É um absurdo.
Infelizmente. Bom, e o senhor disse também, né, que esses quatro condenados, agora que saiu a ordem de prisão em regime fechado, eles fugiram, né? Também é uma outra falha aí, né? Não se poderia monitorar essas pessoas que estavam em liberdade aguardando a sentença?
Pois é, eu concordo com essa afirmação. Essas pessoas que são condenadas a penas altas, com certeza não ficarão esperando o julgamento em segunda instância calmamente. Elas sabem que já tem uma pena e não vão esperar a captura, é lógico, não é? Eu entendo que sim, deveria-se ter um monitoramento, pelo menos de uma forma que se possa saber onde o sujeito está, para onde foi, para ele assinar todos os dias em cartório sua presença na cidade, ou de mês em mês, ou de semana em semana, para que não se enseje a prisão dele, pois violou alguma dessas regras. Eu entendo que na sentença o juiz já pode aplicar essas medidas preventivas e cautelares, né, para deixar o sujeito à disposição da justiça como deve estar, não é?
Porque faz 7 anos que aconteceu essa briga, né? Foi em 15 de março de 2012 para agora sair, né, a condenação ao regime fechado desses torcedores. Não há nada que garanta que nesses 7 anos e outras brigas que tiveram entre as torcidas dos dois clubes, esses quatro não tenham participado, ou até, sim, como citou o outro ouvinte aqui, as testemunhas, né, que eram pessoas que estavam brigando do lado do Guarani também. Então não tem nenhum dispositivo que consegue segurar essas pessoas.
Exatamente. Já faz um tempo nós vemos que no júri, um júri desse, ainda que feita a justiça e condenado o réu, há uma sensação de perda, né? De perda da humanidade. Você vê a família da vítima chorando e falando que, agradecendo pela condenação e agradecendo pelo trabalho feito em plenário, mas que realmente nunca terá aquele ente querido de volta. Nós vemos que, na maioria das vezes, os réus se comportam de forma fria. A impressão que fica é que realmente não há mais qualquer senso de piedade, humanidade, de empatia com o próximo, mas sim só aquela pseudovisão de pertencer a algo maior. E para eles é a torcida organizada, não é? É um absurdo.
Promotor, depois disso tudo que aconteceu, como eles fugiram, como o senhor disse, o que a justiça faz, o que a polícia faz agora? Existe um mandado? Como que vai tentar capturar esses torcedores que estão condenados à prisão e que ainda não se entregaram?
Tem mandado expedido para os quatro. A polícia está procurando-os, está tentando achá-los em todos os endereços possíveis, onde eles moraram, onde eles moram, onde trabalham. Com certeza eles já devem estar em alguma cidade próxima. A família da vítima espalhou pelo Facebook a foto deles, inclusive, e pedindo ajuda, que se alguém ver esses sujeitos, que ligue para a polícia. E isso aqui é até um apelo que eu faço à sociedade toda. Caso alguém veja um desses sujeitos, ligue para a polícia. Ligue para a polícia vai lá e só vai cumprir o mandado. Vai lá, cumpre o mandado e leva o sujeito preso. Mas é agora que nós temos é um monitoramento pelas câmeras da cidade, também está sendo feito, um monitoramento da própria polícia, de forma que tente achá-los nos locais que eles costumavam ir, ou seja, nós temos, isso é um estudo já de décadas, que o sujeito que comete um crime e foge, depois de um certo tempo, ele volta aos seus hábitos. Ou seja, sim, alguns hábitos o sujeito não consegue perder. Ele se sente mais relaxado e passa a se comportar da forma, em algumas situações, que se comportava antes. E é, na maioria das vezes, nessa brecha que se consegue capturar. É interessante até fazer menção que o FBI trabalha assim, para se capturar sujeito. A forma que eles melhor entendem é essa. A hora que o sujeito volta a praticar determinados hábitos, ele estará, então, provavelmente ele possa voltar a frequentar os lugares que ele já frequentava.
Tá certo.
Que ele já frequentava.
Luiz Felipe Burato, promotor de justiça, comentando sobre a ordem de prisão para esses quatro pontepretanos que participaram da morte do torcedor bugrino em 2012. Obrigado pela entrevista, promotor.
Imagina, eu agradeço a entrevista, eu agradeço essa oportunidade de fazer um apelo à população, de quem ver esses sujeitos que denunciem, liguem 1-0, e agradeço eu a oportunidade de poder, de alguma forma, alertar a população de que torcida organizada não serve para nada, a não ser cometer crimes bárbaros. É isso.
Obrigado pela entrevista, está aí a opinião do promotor.